Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Essa semana tivemos o grande retorno do Google I/O, um grande evento para desenvolvedores, que teve a sua edição cancelada em 2020 por causa da pandemia. E no update dessa semana vamos falar tudo sobre o que rolou nesse evento de 3 dias, evento online da gigante do Vale do Silício, seu Tato Tarkan.
Você quer saber a minha opinião sobre o evento do Google I/O em 1 segundo?
Quero.
Porque evento bom pro Tato é E3, né? Isso aí.
Não, sério, cara. Vi o Google I/O, vi todas as paradas foram anunciadas, eu parei, olhei pra ele e falei...
Concordo, acho que dos últimos Google I/Os que
esse
tiveram,
foi o mais
fraquinho, também achei. Achei que ele podia ter sido melhor. Acho que a expectativa é sempre ter uma grande revolução e tudo mais.
Mas eu me lembro do Google I/O que a gente assistiu, que eles mostraram o Google Duplex lá.
O computador
falando como se fosse uma pessoa. Falando, oi, Tato, vou marcar o cabeleireiro pra você. Liga pro cabeleireiro e fala, oi, tem horário pro Tato às 3 horas da tarde? Na época a gente podia sair na rua.
Era da hora demais.
Era mó da hora sair na rua.
Ah, mas em compensação, o Google apresentou outras tecnologias que são tão surpreendentes como qual é a Starline. Mas a gente vai falar daqui a pouco pra vocês. Vamos seguir aqui uma ordem, uma lógica.
E o Maurício vai falando,
criticando.
Eu vou criticar. Hoje, assim, na boa, eu sou uma pessoa, coração, eu não consigo mentir. Se eu gosto, o que que eu falo, Maurinho?
Eu amo.
Eu amo. Se eu não gosto, Maurinho, o que eu falo?
Odio.
Eu odio isso. Então, senhor Maurinho, hoje é o dia que eu vou falar. Se o Maurinho tirou um sarro do E3, falando, WWDC, eu tô à expectativa desses dois eventos. Sim, eu estou. Por quê? Porque ainda bem que eu não tava com expectativa do evento do Google, porque se eu estivesse, seria a maior frustração do universo. Olha que evento xoxo, Maurinho. Que, vamos lá, Maurinho. Conta tudo o que aconteceu no evento do Google.
Vamos lá, como nós já antecipamos aqui em algum respondido do canal, né? Falamos sobre o novo sistema operacional do Google para relógios.
Sim.
E que a Samsung estaria tendenciando a mudar, né? Parar de utilizar o Tizen para migrar para o Wear OS. Mas parece que a história é um pouquinho diferente, seu Tato Tarkan. Na verdade, está rolando um Megazord. O Google, com o Wear OS, está se juntando com a Samsung, que tem o Tizen, que é o principal fabricante de wearables para Android.
Sim.
E estão fazendo essa junção junto com a Fitbit, que foi comprada pelo Google, e remodelando o Wear OS para que ele seja um grande sistema operacional, grandes funções, para ver se as pessoas usam relógios inteligentes.
Vamos lá, a parada é a seguinte. A Apple consegue fazer isso funcionar dentro do sistema do iPhone e do iOS. E esse é um problema pro Google, pra Samsung. A solução da Samsung é muito legal.
Sim, gosto muito.
Eu acho muito da hora.
Bacana mesmo.
Redondinho. O Android Wear teve o seu momento, mas nunca foi excepcional. E esse mercado pra Androids, ele fica meio que... Ele desaparece.
Ele fica meio solto.
Eu não sei se é uma questão cultural, uma questão que só o mercado americano, que a Apple é muito forte no mercado americano, se ele faz sentido só nessa realidade. Putz, cara, às vezes eu me empolgo. Eu me empolguei, sei lá, por exemplo, com o Galaxy Watch Active 2.
Sim,
me empolguei muito
bacana.
Com ele, é um produto muito lindo.
Tato quase acabou com uma amizade por causa disso.
Quase acabei uma amizade. Não é isso, mas é piada. Eu discuti com um amigo por conta disso.
Saiu na mão.
Saiu na mão. Mas brincadeiras à parte, cara, assim, sério, são soluções muito legais, mas eles precisam juntar forças e é a chance que tem pra construir um ecossistema forte. Como que a Apple consegue entregar em certos mercados que ele tem uma penetração maior.
É isso aí. E aí a Samsung junto com a Apple, Desculpa, com o Android e o Google vão desenvolver, né, o Air OS novo, que já prometem ser mais rápido, vai ajudar a economizar bateria, vão criar uma série de novas funções, atalhos, para que faça sentido você ter um relógio no pulso para interagir com o seu smartphone. Sim. Ou seja, eles estão criando um novo ecossistema que seja mais forte, que seja sólido e que faça sentido para os usuários de Android.
Sim.
O que é legal que desse novo Wear OS é que a API ela vai se manter aberta, né? Então não vai ser algo exclusivo da Samsung ou exclusivo dessa parceria com o Google. Os outros fabricantes vão poder utilizar, né? Ter essa experiência completa também para os seus produtos e sua marca. Então a Samsung realmente está com a ideia de fortalecer esse mercado, que para eles faz muito sentido. Uma coisa que eles já prometeram logo de cara, que já fazia muita falta, é o fato de não existir, por exemplo, YouTube Music para o Wear OS, cara. Imagina a plataforma de música do próprio Google não ser compatível com o produto deles,
cara. Assim, todas as marcas têm os seus problemas. Todas. É impressionante. Todo mundo tem seus problemas. Mas tá... Tá, vamos lá.
Fora isso, eles também adicionaram algumas funções de Google Maps, realidade aumentada para você utilizar o relógio e conseguir visualizar lá em blá blá blá, em 3D, o caminho, esse tipo de coisa. E a Adidas e a Strava já garantiram que estão com projetos direcionados para esse novo Wear OS do Google. Então, já está anunciado aí, vamos ver como isso vai se aplicar no dia a dia de verdade. Uma coisa é você anunciar, colocar o papo, falar que você é sensacional, falar que seu stage é foda e depois abandonar, entendeu? É mais ou menos isso. E é o que me dá medo, né?
Vamos lá, Mauri. Próxima novidade.
Cara, próxima novidade, senhoras e senhores, vem em relação a privacidade e segurança, um tema extremamente importante para os dias de hoje, já que, né, todo mundo tem seu smartphone, coloca informações confidenciais lá dentro, tira suas fotos para nudes e tudo mais. E agora o Google prometeu que vai levar mais a sério ainda essa questão da privacidade. O Google Fotos vai receber agora uma função de pasta segura, né?
Ok, legal.
Algo que a gente já via nos aparelhos da Samsung, né?
Sim.
Com a sua pasta segura. O Google Fotos, então, vai poder ser bloqueado por senha ou sensor digital, por exemplo. Então, isso é legal porque você melhora a sua privacidade.
Você não tá lá no Chromecast com as suas fotos aparecendo, aparece as tuas nádegas, assim.
Uma giromba passando, assim.
Giromba é uma palavra bonita.
Giromba, isso aí. Uma baleia branca pulando, assim. Né?
Exatamente. Putz, cara.
Complicado.
Mas assim, Google. Qual é a sua expectativa do Google falar não? Vamos parar tudo e cuidar da privacidade das pessoas?
Entendo.
Resposta pra mim muito óbvia pro cenário. Porque qual que é a estratégia da Apple com os dispositivos móveis deles? Eu não tô aqui de Apple fanboy nem nada disso, não, tá, cara? A Apple tem batido muito forte nisso nos últimos anos, a gente conversou isso aqui no update, que o ponto de reforço deles é em privacidade. Que toda vez que vão comparar com o sistema do Android, não sei o que lá, o ponto deles sempre é privacidade. Mas a gente tem privacidade. Mas a gente não entrega não sei o que lá. Os cookies não sei o que lá. Você permite tudo e bloqueia tudo. Você controla tudo, não sei o que lá. A gente não vende seus dados. A gente não usa pra propaganda. A gente não sei o que lá. Você paga mais, mas a gente não vai usar seus dados. O Google não pode falar isso.
Cara, entendo. Porque
então, pra mim, isso é uma resposta. Sim, mas pra mim isso é uma resposta muito mais de estratégia de posicionamento de marca do que necessariamente... Pô, é legal você poder colocar senha no seu Fotos.
É legal.
Entendeu? Pô,
entendo. E várias dessas respostas de segurança têm muito a ver com a própria Apple, como o Tato disse. A gente vê isso pela forma como o Google está fazendo essas novas funções acontecerem, tá? Só para complementar, né, esse assunto, fora essa questão de segurança do próprio Google Fotos, você vai ter um rápido acesso para poder excluir todo o seu histórico de pesquisa dentro do Android. Então, vai ser tipo um botão só ali, bonitinho, apertou aquele botão, você elimina todo o seu histórico para poder garantir a sua segurança e tudo
Alguma
mais.
Alguma vez você entrou no seu histórico do Google? E apagou uma busca que você fez?
Nunca fiz isso, cara. Você já fez?
Uma vez.
É mesmo?
É
mesmo. Não. Qual que foi?
Não, porque eu tava testando o Google. Foi quando eu comecei a testar em casa o Google Home.
Certo.
E aí, às vezes, ele pegava alguns momentos de fala, e aí eu queria ver o que eles testaram, o que eles estavam pegando e o que não tava pegando. Certo. E aí eu vi algumas coisas que não tinha nada a ver e excluí. Sim. Sabe? Mas foi muito mais por curiosidade. Do, tipo, ninguém exclui o histórico de buscas do Google. Você entendeu do tipo que eu tô falando? Tipo,
essa opção tá lá.
Não, a opção tá lá. A opção tá lá, legal. Que bom que tem essa opção.
A escolha continua.
Agora
sendo
é um botão, usuário. Vai ser lá um a um e tal, mas.
É isso aí. É. Ainda dentro dessa questão, né, de privacidade, segurança. Tudo mais, segurança. É, dentro do novo Android, eles também estão incluindo como o iOS faz, né? Quando você tá com um aplicativo aberto e aquele aplicativo tem acesso ao seu microfone e à sua câmera, né? Eles vão colocar agora uma tagzinha ali mostrando que o aplicativo está usando isso lá no canto superior da direita e tudo mais.
Finalmente,
então,
né?
Você tá vendo que está sendo usado, não está mais ali por trás. E aí você vai poder bloquear com um toque só, você vai poder bloquear esse acesso ou não. Ou ainda mais também, por exemplo, a questão de localização. A localização exata ou localização aproximada. Então sim. Você vai poder definir o quanto da sua localização você vai determinar, vai poder passar para os aplicativos, e os aplicativos vão poder fazer essa solicitação mais
ainda
específica.
Bem. Tem que ter. Não, essas funções são legais, tem que ter. A Apple faz isso pro hardware em alguns dispositivos, inclusive, acende a luzinha por hardware. Se a câmera é ativada, acende um LED.
Mas eu já ouvi falar que dá pra invadir, usar a câmera sem acender a luzinha.
Sim, mas aí você coloca uma fita isolante assim em cima, uma fita isolante do celular, e aí você é feliz, entendeu?
Mas
honestamente, cara, o celular tá preocupado com privacidade. Você leva ele. Eu não tiro nude. Ah, não tira o nude, mas você leva ele no banheiro.
E aí,
a câmera tá lá, cara.
Tá lá vendo você.
Se essa câmera for habilitada, não vai conseguir pegar os dados. Assim.
Pegar os dados é ótimo.
Você
não entendeu os dados?
É. Consegue ver todos os seus dados. Assim.
Vamos lá, Mauri. Tivemos também aí novidades em relação ao Google Workspace.
Desculpa. Vá merda, Google. Você não consegue manter a porra de um nome de um produto durante 5 anos. Não, o único produto que eles têm com mais de 2 anos com o mesmo nome é a merda do Google. É o próprio site de busca que eles não podem mudar. Se bem que eles têm o Alphabet,
que eu
não
tenho.
Então, assim, pelo amor de Deus, Google. Sério, velho. Já foi. Vamos lá. Já foi. Google Drive virou G Suite e agora é Workspace. Ah, mano, vá
Drive
merda.
De equipe.
É, cara. É o meu problema com música. Tinha o Google Play Música, o YouTube Music, não sei o que lá, e agora vão integrar tudo. Aí tem o Google Play Filmes, o serviço agora do YouTube com os filmes e não sei o que lá no filmes. Tem que, sabe, o Google ele tem um problema muito sério de definir produto, cara.
É mais fácil assim,
olha, definiu, é G Suite. Então, olha, G Suite agora tem tudo. G Suite vai entrar o YouTube. Tem o YouTube G Suite. Eu não sei o que lá, mas tem que pô, agora é o Workspace, velho. Uma merda.
Mas pra mim, essa é uma resposta comercial a, por exemplo, o Google, ao Microsoft Teams. Né?
Sim!
Pra justamente as pessoas enxergarem um produto como concorrente do outro e tudo mais. E aí é justamente nessas novidades que o Google vem anunciando aí pro Google I/O, pro Workspace, né? Que é uma ferramenta que ganhou muita potência, muita visibilidade justamente por
durante
causa
a pandemia.
Da pandemia. É. Todo mundo foi obrigado a se adaptar e ferramentas como Microsoft Teams, como Google Workspace, passou a realmente fazer sentido pra grande maioria das empresas e pros seus funcionários. E aí, essas melhorias começam a ser feitas. Para esse Google I/O, o Google promete, né, que vai colocar aí os formatos mais colaborativos com Smart Canvas, vai ter o Google Docs mais flexível. Uma coisa que, mano, para mim é muito básica e não entendia porque não tinha e agora vai passar a ter, é você poder fazer menção, arquivos, comentários, tudo, colocando o arroba da pessoa, para você fazer o direcionamento para aquela pessoa. Tipo, arroba fulano.
Que tá dentro
aqui.
Da mesma equipe.
Tá na mesma equipe, assim, todo mundo tá conversando naquele arquivo, sabe?
Vamos lá, gente. Quero deixar bem claro pra todo mundo aqui. Fecha em mim rapidinho, Mauri. Estou batendo no Google hoje? Estou. Vou ter dó? Nem um pouco. Mas o meu sistema operacional móvel favorito no dia de hoje e nos últimos anos é o Android. Eu acho, pra mim, tá? Não tô falando pra você. Pra mim, o Android é superior, apesar de ter vários defeitos. Se eu consigo enxergar que eu me amo do jeito que eu sou e enxergo meus defeitos, eu amo o Mauri do jeito que ele tem vários defeitos, eu amo minha esposa do jeito que ela é e tem vários defeitos também, meus pais, meus irmãos, meus tios, meus primos, meus avós, meus papagaios, eu vejo os defeitos e amo. O Google com o Android é esse problema. Eu gosto, mas tem os seus defeitos. E o Workspace é a plataforma que a gente utiliza, o Google Suite, é a plataforma que a gente utiliza aqui na Rede Geek. Tem os seus defeitos? Tem. Principalmente se eu quero pegar arquivo que tá no meu drive e colocar no... Caramba, eu quero colocar num drive... Mauri, fecha de novo. Eu tenho uns arquivos que estão no meu drive pessoal e eu quero colocar num drive compartilhado. O Google não deixa! Não deixa!
Ele só não deixa de um jeito fácil.
Não, ele não deixa, não deixa! Eu tenho que ter um disco... Ele não funciona no PC. Eu tenho que estar usando um Mac... conectado 24, porque não funciona no Windows, só em macOS, e eu tenho que estar com o software rodando, e eu baixar todo o meu drive, subir tudo de novo, e ainda assim os arquivos do Google Drive, porque já foi Google Drive, agora é Google Docs, Google Sheets, e Google não sei o que, Google Presentations, Google não sei o que lá, todos esses arquivos não são migrados, Mauri, nem assim, então assim, Google, vá a merda com esse negócio, pronto, precisava botar pra fora, Mauri.
Pôs pra fora, que bom. Fico muito contente com isso. E concordo com você, isso realmente precisa ser implementado no Google Workspace. Por favor, use a nomenclatura correta.
Ah.
E fora isso, né, eles também adicionaram a função de você ter uma integração maior entre Google Agenda e o Google Space, então você pode criar notas, essas notas podem ser migradas da agenda para os documentos e por aí vai. E também dentro do Google Meet você vai conseguir fazer transmissão de slides e apresentações de planilhas durante videoconferências.
Então, isso vai estar integrado. Compartilhar sua tela, que já é
isso aí, vai ter uma função nativa dentro do Google Meet. Isso também é super bem-vindo, seu Tato Tarkan.
Tá. Agora, Tato, acho que é a parte que você vai gostar.
É.
Que é a parte futurista da parada.
São os novos produtos e serviços.
Todo evento. A gente queria o evento inteiro, sim.
O Google, ele apresentou dois projetos para longo prazo, que é o Lambda.
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 Que é L-L-N-D-A, sei lá.
É o Lambda.
É.
Podia ser um Landau, não, mas é o Lambda e o Starline.
Sim.
Tá, vamos lá. Primeira coisa, o Lambda, né, que nada mais é do que uma linguagem que está sendo desenvolvida aí dentro do Google para que as inteligências artificiais, os atendentes virtuais, os assistentes que você queira, consigam ter uma conversa natural. Para que eles consigam ter uma conversa contínua que faça sentido para um ser humano.
Que seja mais próximo do que é uma conversa de dois seres humanos. Porque se eu chegar pro Google aqui e falar... até tem um exemplo que eles fizeram na apresentação, que é tipo assim... Ok, Google, Sei lá, ele fala uma coisa a ver com cavalo e resolução de um outro problema, mas na construção da frase ali, você percebe que é uma pegadinha, sabe?
Sim.
E aí a inteligência artificial responde aquilo contextualizando, sabe? E do tipo, sempre sacando a parada. Hoje, se eu fizer uma pergunta do tipo, tem uma coisa muito difícil, fala assim, me mostre animais menos elefantes. É um teste que, na grande maioria dos casos, você vê... elefantes, porque não pega o contexto do não, sabe? São palavras-chave e tal. A ideia do Google com o Lambda é fazer essa percepção e essa interação de voz ser mais parecido com o filme Her, só que sem a voz da Scarlett Johansson. Que seria fantástico, na verdade, eles, cara.
Podiam licenciar, né?
Podiam licenciar, falar com a Scarlett Johansson, eu com certeza estaria no meu Google Assistente. Mas assim, aquela possibilidade de você... ter uma comunicação direta com... não ter que fazer só um comando, sabe? Porque às vezes você fala... acontece uma coisa muito engraçada, né? Eu, particularmente, eu gosto de utilizar os assistentes pessoais em vários idiomas. Eu testo, mas não que o Tato poliglota. Mas assim, eu gosto de testar e tal. E vários comandos que eu tenho em casa são exclusivos de um idioma... eu falo do inglês, no caso, tá? E aí, por exemplo, eu tenho um comando específico em casa, que é Time to Relax. Que significa... Ele faz uns negócios lá que eu quero em casa. E aí, às vezes, se eu falo longe, ou se eu falo com o fono, aí ele não me capta direito e aí ele entende as direções, ele fala inglês, né? The directions, eu vou traduzir, as direções pra ir até o doutor Reinaldo, é, não sei o que lá, não sei lá, sei lá, tipo, meia-noite. Tipo, cara, contexto, carceta. Então, assim, é legal, de verdade, cara, é o tipo de coisa que eu gosto muito de ver o Google desenvolvendo, mas assim como o Google Duplex, cara, já faz alguns anos que a gente viu o Google Duplex.
Mas a lógica não, desse Lambda é
estar mais próximo, mas assim, são coisas que estão sendo, é tipo, mostrando, olha só esse exercício que a gente fez aqui atrás e tal, só pra poder mostrar pra vocês.
E continua trabalhando, é isso. Sim. Aí.
Assim como
Starline.
O Starline, que é um projeto que é realmente com essa cara futurista. Eles colocam que a ideia do Starline é criar uma janela para uma outra dimensão.
Ah.
Né? E aí, nada mais é do que utilizar, né?
É o Second Life.
Cara, é você criar um ambiente através de uma tela onde você possa tornar aquilo realista. Sim. Né? Então, utilizar aí algumas mecânicas para que você possa se sentir próximos de familiares, amigos e tudo mais, que realmente pareça real para você.
Sim,
né? Então,
sim.
Eles estão querendo
realmente fazer uma coisa de realidade aumentada, realidade virtual, que
gere... não usa óculos, que não usa nenhum tipo de acessório, a não ser essa tela, né?
É.
Ou essa linguagem que vai conseguir desenvolver isso, né?
Então, assim, é muito conceitual, né?
Cara, é conceitual, mas, velho, é conceitual assim como um projetor, ou conceitual como...
Um holograma.
Um holograma, ou como essas outras tecnologias de comunicação. Eu acho que é válido, é legal, porque é o tipo de produto que, se não é aplicado da maneira como eles pensaram no início, de criar essa janela...
Uma patente ou a outra vai ser utilizada num outro produto,
é isso aí.
Que vai mudar de nome depois de 2 anos.
É isso aí. Então, pra mim, faz sentido o Google desenvolver e mostrar esse tipo de caminho que eles estão tomando, porque é o caminho do futuro e, meu, isso vai ser aplicado de alguma forma, ainda mais juntando inteligência artificial e tal, para você conseguir tornar isso o mais natural possível para quem tá usando o serviço.
Google, eu quero ver isso, eu quero brincar com esses produtos, com esses serviços, de verdade, assim. Eu sou usuário do Google Assistente o tempo todo, eu amo o serviço, é o que eu uso principal em casa, eu tenho os... agora eu tô testando o Nest Audio, mandaram pra gente testar.
Aí, tá, tu cobrou e mandaram.
Vou fazer a minha avaliação, até fazendo um comparativo tanto com o Google Home, que era a versão anterior, né, que seria o compatível com ele, e com o Nest Mini, que é o que a gente já tinha antes disponível no mercado brasileiro. Cara, eu gosto muito dos produtos, gosto muito dos serviços, e eu quero ver mais funções implementadas. E gostei que eles trouxeram o Nest Audio pro Brasil, e espero que eles tragam um novo Chromecast também aqui pro Brasil, e vários outros dispositivos muito bacanas que tem lá fora, mas que aqui não chegaram ainda.
Mano, o Chromecast com Google TV ia ser maneiro mesmo.
Eu tô testando um, Maurinho. Estou testando um e é uma experiência fantástica.
Quero avaliações.
Não foi o Google que me mandou, isso eu comprei, corri atrás, porque não tem nem perto de chegar no Brasil. Comprei pra querer testar mesmo, pra ter experiência.
É isso aí.
Porque a galera vai me perguntar aqui no canal, e aí eu vou saber responder, Maurinho. Agora eu vou.
É isso aí, seu Tato.
Android 12.
O ponto alto, né, do evento do Google I/O sempre é o Android, né, que é a nova geração, é apresentado e tudo mais. E, cara, vou te dizer, Tato... É. Não, mano, ficou lindo o Android 12.
Ah, legal,
ficou
lindo. Design lá.
Eu quero, inclusive, colocar
a marca d'água, mano.
Vou colocar aqui o videozinho pra vocês verem.
Ó, vamos lá, enquanto a gente fala aqui... Você tirou o som do vídeo?
Sim, está sem som.
Ó, ó lá.
Aqui, ó, o Android 12, ele chega com essa carinha aí mais minimalista, com o design todo gracioso, velho. Olha que lindinho. É um sistema operacional que identifica a paleta de cores que você, por exemplo, colocou no seu papel de parede. E aí ele deixa o sistema todo mais harmonioso, pensando... Mano, olha que bonitinho. Quem tá ouvindo no podcast, vem aqui no YouTube, youtube.com/redgeek, e dá uma olhada no vídeo que a gente tá colocando aqui no canal nesse momento. Mano, é muito gracinha. Pelo amor de Deus. Dá vontade de usar esse sistema operacional.
Tá bonito.
Tá bonito.
Eu me incomodo um pouco com o tom pastel. Eles acham que eles abusaram um pouco no tom pastel. Mas aquele verdinho, aquele azulzinho. Deixa em loop, Mauri. Deixa
passando aí.
É, deixa passando aí. Assim, eu acho que eles... O que eu posso dizer, cara? Tá bonito. Tá charmoso. Particularmente o tom pastel... Poderia ser melhor, tá?
tá? Esse tom de cores e tudo mais. Essas corzinhas, muito corzinha, assim. Tá mediano. Gostei do novo material design, é bonito, é legal. Quero ver isso no uso do dia a dia. E é provavelmente a gente vai começar a ver as aplicações do Google nos próximos 3 anos, começando a usar esse... Porque é assim, né? O Gmail começou a usar o material design antigo faz 1 ano só, é, né, cara? É. Uhum. O Google, ele tem tantos projetos que, e equipes separadas que demora pra essas paradas chegarem. Eu sei, é muito legal, mas quando esse negócio vai ser integrado? Beleza, a calculadora vai vir já com padrão novo. Mas e mensagem, notificação? Putz, depende do aplicativo. Esse aplicativo vai ter suporte do tipo, puta, daqui a 3 anos, aí já vai estar num outro design, aí vai ficar essa mistureba. Então é por isso que eu tô sendo crítico. Não é porque eu não gostei. Eu achei bonito demais, Mauri. É que eu tô em dúvida sobre quanto cedo a gente vai ver isso. Mesmo que se eu pegue um celular com Android 12, quando que o celular com Android 12 vai ter de fato esse design? No Gmail, no Google Agenda, no Keep. Você entendeu? E nos outros, eu tô todo dentro do ecossistema do Google. Eu prefiro o ecossistema do Google. Eu gosto do ecossistema do Google. Mas esse layout mega bonito não vai chegar pra você amanhã. Por que você precisa de um celular? Primeiro, que seja atualizável pro Android 12. E segundo, que o Google coloque o layout novo na porra dos aplicativos que eles mesmos fazem.
Cara,
tô errado!
Realmente, é isso aí. Quando chega em tudo, aí eles vão lá e lançam uma nova versão.
Exatamente, cara. Acabou de chegar o layout novo nas últimas aplicações, cara, do Google.
Realmente, isso...
Acabou, mas eu tô falando assim, não faz 12 meses.
Cara,
que o Google Agenda foi remodelado.
entendo isso, cara. Mas, pô, é uma
evolução. É bonito, Mauri. É bonito demais. Mas é aquela coisa, Mauri. É tipo comprar móvel planejado em loja barata. É mó bonito no desenho. Aí você vai ver a aplicação, Mauri. Você tem uma porta de cada cor. Você entendeu? Uma porta que não encaixa. O fogão que não encaixa no buraco. É isso, cara.
Esse layout me lembrou muito aqueles launchers alternativos, né? Que você consegue baixar e tudo mais. Mas, ó, é legal a gente comentar também os aparelhos que já estão disponíveis, né? O beta pro Android 12. Cara, a Asus com Zenfone 8 já tá com o Android 12 disponível.
Pra beta, né?
O Google Pixel, desde a geração 3, também já está disponível. O Nokia com X20. O OnePlus 9, 9 Pro, o Oppo Find X3, né, Pro.
Find X.
O Realme GT, o Sharp Acus R6, TCL 20 Pro 5G, Tecno Camon 17, o Vivo IQ07. Mano, produtos que a gente nem vê chegar aqui, né? Xiaomi com Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i e Mi 11X Pro, e o ZTE com Exynos 30 Ultra 5G. Esses são os produtos que já estão com Android 12 beta disponível para download e testes.
Fecha em mim, Mauri. Google, sabe o que eu quero ver no Android 13? Eu quero ver no Android 13 a merda de uma sincronização como tem no iOS, que se você mudar de aplicativo, ele recupera o seu backup do Google Drive e deixa o aparelho igual com os mesmos aplicativos no mesmo lugar e recupera as contas. Olha só que desafio legal que eu tô te passando aí, que você tem há uns 10 anos pra fazer e não fez ainda. E aí fica melhorando a iconografia do negócio que vai ter nos aplicativos daqui a 3 anos. Lê o que eu tô falando. Olha, professor Mauri, olha, dessa vez, professor Mauri, eu aposto um Nintendo Switch com você. Eu te dou um Nintendo Switch, Mauri. Olha, as fechas, eu tô assumindo como isso que eu vou dar um Nintendo Switch pro Mauri se o Google, no lançamento do Android 12, colocar em tudo o mesmo layout do Google Keep, no Gmail, na agenda. Não vai ter essa sincronização. O Google tá esfregando na tua cara um layout novo e não tá entregando as funções que são mais importantes. Cara, pelo amor de Deus, Google! Pelo amor de Deus! Pega essa função de
eu
legenda.
Eu ajudo a deixar tudo igual, vamos lá.
Faz essa legenda do YouTube, que vocês traduz agora tudo bonitinho. Tem a função lá que eu recebi e-mail. Pega esse negócio, traduz pro inglês e manda pras merda do desenvolvedor, do gerente de conta, que não aprova essa merda de função, que tá pra ser funcional. Há 6 anos e não consegue fazer.
A porra de uma migração.
Tô
de
errado, Maurinho!
É foda.
E aí tem esse layoutzinho! Olha o Android 12! Mas... Você tá empolgado com o Android 12? Você tá errado! Você tá errado porque só estética é essa merda. Você tem todo o direito de ter sua opinião e eu respeito o mundo, mas tá errado!
Cara, de verdade. E o Google Now Launcher fazia, né, mano, essa migração.
Então,
é Mauri,
é burro demais, velho. E aí, vai pra puto, Tato não gostou do Google I.O. Não, não gostei do Google I.O., Mauri.
Ó, eu achei que foi um evento aceitável considerando a pandemia e tudo mais. Eu acho que não foi o melhor
Posso Google falar um negócio? Que já teve, Posso falar um tiveram. Negócio, Mauri?
Fala lá.
A Rede Geek fez coisa mais da hora durante a pandemia do que eu era no Google.
E a gente não tem...
A gente não tem um centésimo de milésimo de recurso deles. Vocês vão ver o audiojogo 2 e a gente conversa.
Tá lindo demais, tá lindo demais.
Caramba, Mauri, o Google tinha tudo ali na mão, cara. Tem dinheiro infinito, eu não consigo imaginar o quanto dinheiro o Google tem.
Cara.
E eles não conseguem fazer um backup sincronização com o Google Drive.
É difícil mesmo.
E aí fica lançando layout de novo, velho.
Podia cobrar, pelo menos, né, pra você fazer isso.
Puta, eu pago já! Eu pago o Google One, que já mudou de nome 3 vezes.
Pelo menos eles me mataram.
Eu e ele, o Google One nem faz parte do Workspace.
Não faz mesmo. Porque o Workspace é pra trabalho, o Google
ele
One
já
é pra
foi G Suite. Ele agora pra pessoa tem um nome, pessoa física tem um nome, pra pessoa jurídica tem outro. Você tá entendendo, Maurinho?
Tô entendendo.
Aí, bom ponto, Stato, você tá sendo crítico com o Google. Não, velho! Esse é absurdo, mano! Você vai ver um monte de canal do YouTube, meus amigos, pessoas queridas, que eu amo no coração, falando do Google. Aí tem gente que vai elogiar, cara, mas eu não consigo. Eu não consigo deixar de ser quem eu sou.
É foda. Eu entendo a sua frustração, mas temos que finalizar aqui.
Com o Pixel.
Com o Pixel. E, cara, o Pixel está previsto aí pro último trimestre do ano, né? É, normalmente quando eles fazem o lançamento. E ele já viria com o Android 12, assim como os outros aparelhos do Pixel também herdariam o Android 12. É, espera-se um Pixel 6. Esse Pixel 6, ele teria duas versões. O 6 e o 6 Pro. Por que se imagina isso? Porque dentro do próprio código do Android 12 Beta foi localizado algumas nomenclaturas para aparelhos. E entre essas nomenclaturas seriam dois pixels, aí o 6 e 6 Pro, e também um possível pixel dobrável. Eles fazem a citação aí a produtos dobráveis também. Vamos ver então o que o Google nos reserva aí, de repente, um Pixel Fold. Né?
Posso falar a melhor coisa do Pixel?
Pode.
A Gcam que o Google podia disponibilizar pra todo mundo. É só isso que serve do Pixel. É só o software da Gcam. Pronto, falei. Falei. É. Tô nisso aí. Tô errado, Mauri?
Cara, pode ser que essa nova geração mude a situação, porque é provável que a nova geração Pixel venha com um processador novo desenvolvido junto com a Samsung para esses novos pixels, e aí pode ser que alguma coisa diferente seja apresentada, mas, por enquanto, isso são rumores, não foi anunciado nada do tipo no Google I.O. 2021.
O Matheus Alves Silva falou que gostou, que achou bonito o Android novo aí.
Ficou
sim,
bonito,
cara,
mesmo.
Legal, velho, eu também achei bonito, não achei feio, não. Só,
eu realmente
só acho
gostaria.
Que o Google tem um problema sério de prioridade. Tipo, a cozinha tá pegando fogo, mas fala assim, ai, eu acho que eu preciso abrir o chuveiro pra esquentando a água. É questão de... É uma prioridade, entendeu?
É isso aí, cavalaria. Quero saber a opinião. Você concorda com o Tato? Você discorda do Tato? Manda aí o seu comentário pra gente no post.
Raul.
Raul.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp. 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.